bola! Cabeça na trave!
Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bola na Trave. O seu programa de futebol favorito traz os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada contou com goleadas, clássicos, protestos às arquibancadas e fortes emoções para o coração do torcedor.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto UFSC. Eu sou Eduardo Bruscagin.
E eu sou Marina Bernardo. O Bola na Trave está começando.
Goleada em São Januário. Criciúma ganha de 4 a 0 em cima do Vasco. Resultado da partida entra para a história como a maior vitória do Criciúma fora de casa pelo Brasileirão. Mais notícias com os repórteres Ellen Ramos e Ana Carolina Rodrigues.
O Criciúma venceu o Vasco por 4 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro. Ao entrar em campo, os jogadores do Cruz Maltino usavam em seus uniformes a frase "Valeu, Roberto!", em uma homenagem ao Roberto Dinamite. A camisa número 10, usada atualmente pelo Payet, inclui uma imagem do ídolo vascaíno. Aos 31 minutos, o Criciúma abre o placar com um chute de trivela de fora da área de Felipe Matheus. Minutos depois, Ferretti sofreu falta e o juiz marcou o pênalti. O camisa 99 do Vasco chutou, mas o goleiro Gustavo, que retornou ao campo após um mês fora por conta de uma lesão, defendeu a cobrança. Esse foi o sexto pênalti defendido pelo goleiro esse ano. O Cruz Maltino saiu de campo vaiado por seus torcedores, insatisfeitos com o desempenho do time. Logo no início do segundo tempo, Felipe Matheus marca novamente e amplia o placar para o Tigrão. O terceiro gol saiu quando Bolasi fintou o zagueiro Gumoura e chutou com a perna esquerda para o fundo da rede. Aos 16 minutos, vascaínos começaram a sair do estádio. Na metade do segundo tempo, Igor Meritão aproveitou sobra em cobrança de escanteio, cabeceando a bola e marcando o quarto gol do Tigre. Os torcedores do Vasco aplaudiram o Criciúma em um misto de respeito ao time adversário e revolta com o time da casa. Depois da derrota, a permanência de Ramon Dias como técnico do clube é incerta. Com texto de Ana Carolina Rodrigues e Ellen Ramos, eu sou Ellen Ramos para o Bola na Trave.
Na tarde da segunda, foi confirmada a demissão de Ramon Dias e seu filho, o auxiliar Emiliano Dias. O treinador chegou ao Vasco em julho de 2023. No ano passado, a dupla ajudou o time a escapar do rebaixamento para a Série B. O argentino deixa o comando da equipe com 50% de aproveitamento. O Vasco volta a campo na quarta-feira, dia 1º de maio, contra o Fortaleza às 7 da noite no Castelão, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Já o Criciúma enfrenta o Bahia amanhã às 7 da noite na Arena Fonte Nova, também pela Copa do Brasil. Na noite de ontem, o Fortaleza empatou em 1-1 contra o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Kevin Andrade marcou pelo tricolor, enquanto Eduardo Sacha fez para a Massa Bruta. Mais informações com os repórteres Davi dos Santos e Aline Ribeiro.
Após vencer o Boca Juniors por 4-2 no Castelão pela Sul-Americana, Fortaleza chegou confiante para o duelo contra o Bragantino. E mesmo com o time reserva, aos 8 minutos, Kevin Andrade chutou forte de fora da área para abrir o placar para o Leão.
O Bragantino buscava a reação a todo custo, e após o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, espalmar, Eric Ramírez teve a chance de marcar, mas o zagueiro Brits evitou que a bola entrasse. Massa Bruta criou chances pelo alto para empatar o jogo, e aos 39 minutos após a bola alçada na área, Nathan Mendes ajeitou e Eduardo Sacha marcou de cabeça para os visitantes.
No segundo tempo, o Leão do PC tentou desempatar promovendo mudanças, como a entrada de Hércules, que aos 28 minutos chutou cruzado e Cleiton defendeu. No rebote, o meia Pedro Augusto bateu forte, obrigando o goleiro do Braga a fazer a segunda defesa no lance.
Já o time da Bragança Paulista parecia satisfeito com o placar. O técnico Pedro Caixinha retrancou seu time, evitando que os donos da casa furassem sua linha defensiva, assim garantindo o empate. Com esse ponto somado, o Braga se mantém no G4, enquanto o Fortaleza fica em 12º lugar. Com os detalhes de Fortaleza e Bragantino, eu sou Aline Ribeiro.
E eu sou Davi dos Santos, para o Bola na Trave.
Fortaleza volta a campo na quarta contra o Vasco, às 7 horas da noite, na Arena Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto o Bragantino enfrenta o Souza da Paraíba, também pela Copa do Brasil, no estádio Antônio Maris, às 6 horas da noite.
Juventude e Atlético Paranaense empataram em 1-1 no jogo desse domingo pelo Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi.
O Juventude e o Atlético Paranaense se enfrentaram ontem, dia 28 de abril, em Caxias do Sul, pela quarta rodada do Brasileirão.
O jogo iniciou de modo frenético, com o Ju antenado e disposto a abrir vantagem logo no começo. Dito e feito, o primeiro gol saiu aos 8 minutos. Lucas Barbosa fez lançamento na área para Eric Farias, que cravou a bola no ângulo.
O primeiro tempo terminou com a ofensiva de Marcelinho, que foi impedida pelo capitão do Atlético. O jogo reinicia com a equipe do técnico Cuca bem armada, levando um risco real ao time da casa.
O Furacão insistiu muito no empate, e ele veio na metade do segundo tempo. Esquivel cruzou, Nicão recebeu na segunda trave e chutou de mansinho para o fundo do gol.
O Atlético se manteve ofensivo até o finalzinho do jogo, e Nicão até fez mais uma finalização, mas o goleiro Gabriel foi rápido e defendeu. O Juventude pressionou na área do adversário na reta final do jogo, mas não foi o suficiente e acabou empatando com o Atlético em 1-1.
Com o resultado, os dois times somam um ponto na tabela de classificação. O Atlético se mantém no G4 do Brasileirão e o Juventude ocupa a 12ª posição. Eu sou o Diogo Bastos.
E eu sou Raíssa Hibner para o Bola na Trave.
O Juventude entra a campo novamente nesta quarta-feira no Beira-Rio, às 9h30 da noite, contra o Internacional, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Já o Atlético joga contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa, no mesmo dia, às 6 horas da tarde, também pela Copa do Brasil.
Corinthians quebra jejum de 4 jogos sem marcar no Brasileirão e atropela o Fluminense com goleada de 3-0 na Neoquímica Arena. Com mais informações da partida entre Corinthians e Fluminense, os repórteres Gabriel Damasio e Débora Caetano.
Partida iluminada do garoto Wesley, o Corinthians venceu o Fluminense pelo placar de 3-0, em Itaquera. O jogo começou morno e foi aos 39 minutos da primeira etapa que o Timão abriu o placar. Bola roubada por Gustavo Mosquito, que rola para Wesley, dribla o jogador Cano e solta uma pancada de direita, sem chances para o goleiro Fábio.
Já nos acréscimos, a bola do tricolor John Arias para Guga errou o caminho e parou nos pés do lateral alvinegro Hugo, que aproveitando a oportunidade, tocou para Wesley. O atacante avançou com confiança, driblou 3 jogadores do Flu e bateu em cheio para balançar a rede novamente e fazer a Gaviões estremecer a arena. Na comemoração, o atacante fez o número 34 com as mãos, homenageando o zagueiro Raul Gustavo, que foi alvo de críticas após agredir o árbitro assistente no jogo anterior contra o Argentino Júnior. Wesley se pronunciou no pós-jogo para o Meu Timão.
Cara, acho que sobre o Raul, eu vi muitas postagens das pessoas julgando a pessoa dele, falando quem o Raul é. E acho que muita gente que fala mal do Raul não conhece a pessoa que eu conheço do Raul. Fiquei muito chateado porque ele é meu amigo.
Na volta do intervalo, o Fluminense voltou com bastante intensidade. Mas logo no primeiro minuto, falta na intermediária. Rodrigo Carro cruza na área para o garoto Kaká marcar o seu primeiro gol como profissional em sua estreia titular do Corinthians. Com o terceiro time da casa, controlou a partida. Aos 15 minutos do segundo tempo, Douglas Costa chuta de fora da área, o goleiro Carlos Miguel defendeu, com sobra e no rebote John Arias não alcançou a bola. No fim, 3-0 Coringão. O Timão deixa aliviada a zona do rebaixamento, já o tricolor, com a derrota, mantém seus 4 pontos na 15ª posição.
Coincidência ou não, as equipes femininas do Corinthians e Fluminense também se enfrentaram ontem, pelo Brasileiro Feminino na Fazendinha. As Brabas tiveram resultado ainda melhor. 5-0 em cima das guerreiras do Flusão e agora ocupam a primeira posição do Campeonato Brasileiro Feminino. Com mais informações do duelo entre Corinthians e Fluminense, eu sou Débora Caetano.
Eu sou Gabriel Damasio para o Bola na Trave.
O Corinthians volta a jogar na quarta-feira contra o América de Natal na Arena das Dunas, às 8 horas da noite, pela terceira fase da Copa do Brasil. No mesmo dia, às 4 horas da tarde, o Fluminense encara o Sampaio Correia no estádio Kleber Andrade, também pela Copa do Brasil.
Botafogo venceu o Flamengo no Maracanã por 2-0 e assumiu a liderança do Brasileirão. Mais detalhes com o repórter Edu Demarque.
Deu
Fogão, Botafogo marcou duas vezes no segundo tempo e saiu com a vitória do Maraca. O jogo iniciou com pressão do Flamengo, e logo aos 3 minutos, Luiz Araújo finalizou sozinho dentro da área, mas chutou para fora. O lance incendiou a torcida rubro-negra, que viu Bruno Henrique marcar aos 11 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos poucos, o Botafogo melhorou no jogo, mas esbarrou na forte marcação do Flamengo, que dificultava a série de bola dos visitantes. Apesar de encontrar espaços na defesa adversária, o rubro-negro pecou nas finalizações e deu pouco trabalho ao goleiro do Glorioso. No segundo tempo, a partida ganhou cara de clássico, com faltas mais duras e clima quente. Logo aos 7 minutos, Luiz Henrique pegou de primeira a cobrança de escanteio de Savarino e marcou um golaço para o Botafogo. Em busca do empate, o Mengão se lançou mais ao ataque, mas não conseguiu reverter a posse de bola em chances de gol. Em contrapartida, deixou sua zaga mais exposta e o Botafogo ganhou confiança no jogo e aproveitou bem os contra-ataques. Jefinho, aos 35, teve a chance de ampliar o placar finalizando sozinho dentro da área, mas Rossi fez grande defesa. Assim seguiu até os acréscimos, quando após bobeira de Fabrício Bruno, a bola sobrou para Tietê, que tocou para Jefinho e esse só rolou para Savarino sacramentar a vitória alvinegra. Os goleiros pouco trabalharam, visto que o jogo teve apenas 3 finalizações no gol, todas do Botafogo. Sob o forte sol carioca, quem fez a festa no Maracanã foram cerca de 4 mil alvinegros. Com a vitória, o Glorioso vai a 9 pontos e assume a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo permanece com 7 e cai para a 8ª colocação. Com os detalhes do clássico entre Flamengo e Botafogo, eu sou Edu Demarque para o Bola na Trave.
Os dois times voltam a campo pela Copa do Brasil. O Botafogo joga em casa contra o Vitória na quinta-feira às 7 horas da noite. Já o Flamengo recebe o Amazonas na quarta-feira às 9h30 da noite.
O Bahia triunfa sobre o Grêmio por 1-0 na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Mais detalhes com o repórter André Luiz Farias.
O Bahia venceu o Grêmio em casa. O primeiro tempo iniciou com o Bahia criando as melhores oportunidades. Aos 14 minutos, Tassiano cabeceou e a bola passou próximo ao gol do time gremista. Não demorou muito para a equipe baiana abrir o placar. Aos 16 minutos, Everaldo acertou um bonito chute de dentro da área e fez 1-0. Mesmo com a vantagem no placar, a equipe de Rogério Ceni continuou com o domínio no jogo e quase ampliou o marcador com um bonito chute de Cauli, que pegou na trave. A equipe gaúcha encontrou dificuldade para criar oportunidades, dando somente uma finalização na primeira etapa. Durante o segundo tempo, o time baiano controlou o resultado. Aos 24 minutos, Everaldo acerta um chute de dentro da área e obrigou o goleiro Rafael Cabral a fazer uma linda defesa. Com os espaços aparecendo, o tricolor de aço teve outra finalização perigosa com Rafael Ratão, que passou próximo ao gol da equipe gaúcha. O Grêmio encontrou dificuldade para criar chances de gol na segunda etapa, mesmo com as substituições realizadas. O ponto alto da equipe gremista foi quando o atacante Diego Costa, já substituído, foi expulso no banco de reservas. O técnico Renato Portaluppi, em protesto à arbitragem, retirou todos os seus jogadores e comissão técnica do banco de reserva direto para o vestiário. No restante da partida, o Bahia apenas segurou o jogo e conquistou os 3 pontos. Com o resultado, a equipe baiana termina a rodada na 5ª posição, com 7 pontos conquistados no Brasileirão. Já a equipe do Grêmio terminou a rodada na 9ª colocação, com 6 pontos. Com os detalhes de Bahia e Grêmio, eu sou André Luiz Farias, para o Bola na Trave.
Os times voltam a campo amanhã pela Copa do Brasil. O Bahia, às 7 da noite, contra o Criciúma. O Grêmio, contra o Operário, às 8 da noite, no estádio Germano Krieger.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio Ponto UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.ufsc.br.
Para saber as novidades do final de semana no mundo do futebol, acompanhe o Bola na Trave, toda segunda-feira, às 18h, na Rádio Ponto UFSC.
Dê a partida nos motores. Grid de largada, toda terça-feira, 17h. Aqui temos todas as últimas informações e acontecimentos sobre o mundo automobilístico, nacional e internacional.
que sabe tudo sobre futebol? O Ponto de Encontro, toda quarta-feira, 18h, debate sobre o que rola durante a semana no mundo da bola. Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
As semifinais da Liga dos Campeões da Europa começam a partir desta terça-feira. A Rádio Ponto vai transmitir o primeiro confronto dessa fase na grande jornada esportiva.
Anote na sua agenda. Nesta terça, 3h45 da tarde, o Bayern de Munique encara o Real Madrid em casa.
Os bávaros superaram o Arsenal nas quartas de final em 3-2 no agregado. A equipe espanhola superou o Manchester City, os atuais campeões da competição, nas disputas de pênalti.
É a Rádio Ponto transmitindo uma das maiores competições do mundo. Rádio Ponto UFSC, 25 anos no ar. É rádio, é futebol e ponto.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
O Bola na Trave sai de volta com as principais informações do futebol brasileiro para você.
O Atlético Mineiro vence Cuiabá por 3-0 no sábado na Arena Pantanal. Mais informações com Samara Suzy e Sofia Green.
O Atlético Mineiro venceu Cuiabá por 3-0 no sábado fora de casa. O jogo começou equilibrado com uma finalização para cada lado já nos primeiros minutos, com boas defesas dos goleiros. Na metade do primeiro tempo, Paulinho cruzou na medida para Vargas, que cabeceou e encobriu o goleiro do Dourado, abrindo vantagem para o clube mineiro. Daí em diante, só deu Atlético.
Aos 48 minutos do primeiro tempo, em cruzamento para Franco, que deixou para Vargas finalizar e balançar a rede, o clube mineiro marcou o seu segundo gol. Porém, após a revisão do VAR, foi constatado um toque de braço do atacante Alvinegro e o gol foi anulado.
No segundo tempo, em cobrança de falta na entrada da área, Scarpa chuta rasteiro por baixo da barreira e marca o segundo gol para o time mineiro, incendiando a torcida atleticana. Na metade do segundo tempo, o VAR entra em cena por um contato no pé de Marlon em cima de Vargas. E o lance é claro, cartão amarelo para o zagueiro e pênalti para o Galo. Batido por Paulinho, que fechou a leva de gols na Arena Pantanal e levantou a massa alvinegra.
No final do jogo, o zagueiro Bruno Fux foi expulso, depois de receber o segundo cartão amarelo por falta em cima de Eliel. No segundo lance da partida, o Cuiabá ainda tentou finalizar, mas a bola foi para fora, fechando o jogo sem gols para o Dourado, que segue na lanterna do campeonato, ainda sem marcar. Eu sou Sofia Green.
E eu sou Samara Suzy, para o Bola na Trave.
O Cuiabá joga pela Copa do Brasil contra Goiás na quinta-feira, dia 2, às 9h30 da noite. Já o Atlético Mineiro volta a campo amanhã contra o Sport, às 9h30 da noite, também pela Copa do Brasil.
Hoje é dia de choque rei. Fechando a rodada, São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 8 horas no Morumbis. O tricolor tenta quebrar o tabu de 6 jogos sem vitória contra o rival pelo Brasileirão. O técnico são paulino, Luiz Ubeldia, faz sua estreia no Campeonato Brasileiro e tem como desfalques Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato. Já Abel Ferreira deve preservar Zé Rafael e segue sem Dudu e Bruno Rodrigues na equipe alviverde.
Chapecoense derrota o Guarani por 1-0 na segunda rodada do Brasileirão pela Série B. Mais informações com a repórter Mabel Santos.
O Guarani recebeu a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa na sexta, dia 26. A visita do time catarinense foi marcada pela vitória de 1-0 contra os donos da casa. JP Galvão, jogador do Verdão do Oeste, levou o cartão vermelho mais rápido do Brasileirão Série B desde julho de 2023, aos 7 minutos de jogo. Aos 27 minutos, Caio Dantas cai na área e o árbitro marca pênalti para o Guarani, anulado após análise do VAR. Logo depois, em cobrança de falta dentro da área, a Chapecoense fez um golaço de cabeça com Bruno Leonardo. Aos 50 minutos do segundo tempo, Gustavo França chutou de fora da área, empatando para o time paulista. Novamente, o VAR entrou em ação, marcando impedimento e interferência do atacante Caio Dantas na jogada. O Bugre sofre a segunda derrota na competição e aparece na zona de rebaixamento. Já a Chape vai para a terceira colocação do campeonato, com 6 pontos. Com o texto de Ariel Cristóvão, eu sou Mabel Santos para o Bola na Trave.
Música.
A Chapecoense volta a jogar sábado, contra o América Mineiro na Arena Condá, às 5 horas da tarde. Já o Guarani entra em campo contra o Santos na Vila Belmiro na segunda-feira, às 8 horas da noite, também pela terceira rodada do Brasileirão.
Santos vence Avaí na segunda-feira, com gols de JP Sherman e Júlio Forte. O placar foi de 2-0 para o Peixe na Ressacada. Quem traz mais informações são os repórteres Elisa Freire e Marisa Eduarda Asman.
Na sexta-feira, na Ressacada, o Santos garantiu a vitória em cima do Avaí por 2-0. No primeiro tempo do jogo, os times revezaram a posse de bola. Na tentativa de abrir o placar, o Santos aproveitou a cobrança de escanteio. Mas o goleiro Igor Bon defendeu a cabeçada de Gil. Pouco depois, William Potker, do Avaí, teve chute defendido por João Paulo. Na última bola do primeiro tempo, Guilherme entrou na grande área e foi travado pela marcação dos donos da casa. Nos minutos finais da primeira etapa, pouco depois, William Potker, do Avaí, teve chute defendido por João Paulo. Na última bola do primeiro tempo, Guilherme entrou na grande área e foi travado pela marcação dos donos da casa. Nos minutos finais da primeira etapa, o Avaí ocupou mais o campo do ataque e pressionou pelo gol, mas sem resultado.
Já no segundo tempo, o Peixe dominou a posse de bola. Aos 12 minutos, o Santos abriu o placar com o gol de JP Sherman, após driblar o jogador do Leão. O segundo gol do Peixe veio aos 33 minutos, quando o ponta esquerda Guilherme cruzou a bola para Júlio Furch. O jogo encerrou com o placar de 2-0 para o Santos. Eu sou Maria Eduarda Assmann
e eu sou Elisa Freire para o Bola na Trave.
Após vitória, o Santos se prepara para enfrentar o Guarani na próxima segunda-feira, dia 6, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro. Já o Avaí viaja até o Pará para enfrentar o Paysandu na sexta-feira, dia 3, às 7 da noite.
Coritiba conquistou a primeira vitória batendo o Brusque, no Couto Pereira, com o resultado de 1-0. Com mais informações, os repórteres Lucas Gorges e João Batista.
Fora de casa, o Brusque deu trabalho ao goleiro Pedro Morisco com um chute de fora da área de Alex Juan, aos 6 minutos e finalização a queima-roupa de Dionísio aos 18 minutos. Aos 25, Coritiba chegou pela primeira vez ao ataque com batida ousada de Figueiredo, que ameaçou o goleiro Matheus Nogueira. As redes balançaram pela primeira vez no jogo aos 29 minutos com gol do atacante quadricolor Dionísio. Porém, após revisão no VAR, o gol foi anulado por falta em cima do volante Morelli, na origem do lance. O fim do primeiro tempo foi marcado por vaias da torcida da Coxa Branca, devido ao desempenho abaixo do esperado da equipe da casa nos últimos jogos.
O segundo tempo começou movimentado, com boa chance desperdiçada pelo atacante Leandro Damião em escanteio perigoso cobrado pelo Coxa aos 3 minutos. Após o lance, a equipe brusquense segue sendo pressionada pelos ataques do Coritiba, com direito à grande defesa do goleiro da equipe catarinense. O gol de ouro surgiu aos 40 do segundo tempo, com cabeceio do atacante Brandão, garantindo os 3 pontos para a equipe paranaense e sua primeira vitória do campeonato. O Brusque tentou buscar o empate até o fim do jogo, resultando em perigo uma jogada perigosa aos 45 do segundo tempo, que parou nas mãos do goleiro Pedro Morisco. Com informações sobre o jogo, eu sou João Batista.
E eu sou Lucas Gorges para o Bola na Trave.
A equipe quadricolor volta a campo pela Copa do Brasil no 1º de maio, para enfrentar o Atlético Goianiense. Na mesma semana, o Coritiba vai a campo jogar contra o Sport, dia 3 de maio, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Fora de casa, o Figueirense assume a 7ª colocação após empate com o Sampaio Correia. No sábado, dia 27, os times se enfrentam debaixo de chuva pela 4ª rodada do Brasileirão, Série C. Mais informações com a repórter Camille Machado.
Nadando em campo, em arena completamente alagada e prejudicando o passe de bola, Figueirense e Sampaio Correia empataram em 1-1. Mesmo com o ataque constante da Bolívia querida, o Furacão foi quem marcou o primeiro gol. O jogo começou movimentado com a defesa de Juan Carneiro em chute de Ferreira, pelo time maranhense. O Sampaio ainda tentou com o Brunão, que recebeu a bola e chutou no giro, acertando a trave do goleiro alvinegro. O primeiro gol da partida veio somente aos 27 minutos, com jogada de triangulação do Figueira e cobrança lateral de Gleitson. Léo Baiano finalizou na gaveta, abrindo o placar para o Furacão. Os times voltaram ao segundo tempo com mais vontade
e o Figueirense tentou garantir o segundo gol com jogada de Alisson, mas foi prejudicado pela chuva no gramado. O jogo parecia estar encaminhado para a vitória do clube catarinense, mas o lateral esquerdo Thiago Rosa avançou e acertou um chute forte para garantir um gol ao Sampaio Correia aos 52 minutos. Durante o jogo, a torcida pôde presenciar um protesto contra o presidente do clube maranhense pela venda do mando de campo. Os manifestantes vaiaram Sérgio Frota no estádio e distribuíram cédulas falsas com o rosto do presidente. Eu sou a Camille Machado para o Bola na Trave.
A emoção continua na Série C do Brasileirão. O Alvinegro entra em campo no próximo domingo contra o Aparecidense, no Orlando Scarpelli, às 4h30 da tarde. Já o Sampaio Correia recebe o Caxias, também no domingo, às 7 horas da noite, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís.
O Bola na Trave fica por aqui.
O seu programa de futebol preferido volta na próxima segunda-feira, com as melhores informações sobre o futebol da semana.
Rola a bola!
Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação e roteiro por Marina Bernardo e Eduardo Bruscagin.
Reportagens produzidas por Diogo Bastos, Aline Ribeiro, Débora Caetano, Maria Eduarda Asman, Mabel Santos, Davi dos Santos, André Luiz Farias, Ana Carolina Rodrigues, Ellen Ramos,
Ariel Cristóvão, Camille Machado, Gabriel Damasio, Edu Demarque, Elisa Freire, Lucas Gorges, João Batista, Samara Suzy e Débora Caetano.
Coordenação dos graduandos Crisã Isauro e Duda Souza. Orientação de Amanda Estela, Túlio, Arthur Ricardo, Francisco Neves, Gustavo Willame, Lívia Goulart, Matheus Bastos, Matheus Welter, Pedro Fatá e Rafael Cardoso.
Na técnica, Camille Machado e Peter Lobo. Orientação geral da professora Valci Zuculotto.
Rádio.UFSC, 25 anos. É jornalismo esportivo, é rádio, é ponto.